O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior. No ar, o Segundo Tempo, o assunto é futebol pela Jornal. Trabalhos técnicos do nosso José Roberto. Como diz Haroldo Costa, o moço de Camutanga. No Master, temos Guto Gutinho, o tricolor. Tá meio preocupado, tá meio triste. Agora ele tá com a bandeira de Pernambuco ali na sua máscara. Preferiu comemorar com o Salgueiro. É, Alexandre Costa vai estar comigo no Segundo Tempo. Carlyle Paz Barreto, nosso Roberto Queiroz. E Antônio Gabriel, nosso assistente de estúdio, hoje à tarde. Tô vendo aqui a TV no estúdio da CNN mostrando um acidente aéreo. Um acidente com um avião na Índia. Ele partiu no meio, né? Acho fazendo o pouso, né, Alexandre? Uma aeronave tinha 191 pessoas a bordo. Ao menos 3 morreram. É a primeira notícia que se chega desse acidente grave.
E na... 40 feridos, Marcelo.
40 feridos, né, Roberto?
É, boa tarde pra você.
Boa tarde, Roberto. Bem-vindo ao programa.
Estou aqui lado a lado, firmes.
Beleza. Olha, eu mandei para você a história da explosão do Recife, do risco. Você percebeu? Você falou isso no programa ontem, não foi?
Foi. Mas eu não me lembrava de detalhes assim. E aí o filme mostra um monte de coisa, né?
Você viu? Teve um herói ali, né?
É, o rapaz, o homem foi corajoso mesmo.
Salvou. Podíamos ter tido em Recife uma explosão igual àquela.
É, aqueles tanques ali todos cheios de combustível, gasolina.
Verdade. Né? Verdade.
Foi um negócio perigoso mesmo que ele passou.
Agora o avião pousou ainda, né? Ele partiu no meio, mas pousou, né?
Pousou. Uma parte saiu escorregando.
Nossa Senhora.
É, rapaz, imagine você.
Imagina o drama dessas
quem
pessoas.
Quem está, né, dentro do
Nossa bichinho, Senhora, né? Eu quando entro, Roberto...
Esse avião não deveria ter uma ferragem para evitar se partir no meio desse jeito, não? Porque parece que...
Ficaria muito pesado também para flutuar, né?
Eu não sou engenheiro. Engenheiro para fazer avião, só Ralf mesmo.
Só Ralf mesmo,
é. Ralf faz foguete, avião...
Ralf já avançou, Ralf já tá na NASA, é negócio de foguete. Deixa eu dar uma boa tarde, Alexandre Costa.
Boa tarde, Maciel, Roberto, os amigos do Assunto é Futebol Segundo Tempo. Agora, Maciel, nesse caso aí, o avião já poderia ter apresentado algum problema antes.
Com certeza.
Né? Com certeza ele apresentou algum dessa problema forma e ninguém foi lá para tirá-lo de circulação. Você lembra daquele avião lá da TAM, lá em São Paulo, que caiu em cima do hangar, que havia apresentado problemas no aeroporto aqui do Recife, em uma turbina?
Morreu o empresário da construção civil aqui de Pernambuco.
E continuaram com ele, né? Ele continuou na circulação, fazendo os voos normalmente na frota. Chegou lá em São Paulo, deu o mesmo problema na turbina e ele vai e cai do hangar e, enfim, aconteceu aquele acidente lá.
Ele não conseguiu parar e foi bater lá na garagem, na oficina,
quase
sei lá,
200 pessoas
no escritório, morreram, né? Do outro lado da avenida, não foi?
Pois foi. Eu fiz um voo na África, de Joanesburgo para Durban. O Brasil joga lá com Portugal. Rapaz, eu olhei pro avião assim, fiquei com medo, viu?
Foi?
Um avião lá na África do Sul.
Eu passei um susto também de avião.
Eu fiquei com medo, mas rezei e fui.
Eu tive dois medos. Foi numa viagem que eu fiz de Bogotá para Cali, em 1900.
Deixa pra lá, Roberto, não diz não.
Sei que eu olhei pela janela e vi o cidadão lá amarrando a turbina com a corda.
Eu tinha descido.
Ela se abria.
Tinha perigo, eu não ficava.
E aí ela se abria mais 5 vezes. Aí ele foi lá, pegou uma corda e amarrou.
Não ficasse com medo, não, Roberto.
Rapaz, eu tava ao lado de Walter Spencer. Eu disse: Spencer, olha pra ali, o cara amarrando
com a corda. A hélice
com a corda. Ele disse. Aí eu disse, nós vamos desse voo ou vamos pedir para descer? Disse, nada, fica bem amarrado, ele dá um nó.
Não tinha perigo eu ficar nesse avião, Roberto. Ah, tá, amarra um jumento. O cabo amarra um jegue, um jumento, uma égua, mas um avião não, viu?
Agora, o maior medo foi aquele voo do Santa Cruz vindo de Goiânia.
Eita, rapaz. Foi aquele.
Que voltou para Brasília e deu 8, mano, que 8? Não, deu umas 30.
30 voltas.
30 voltas em cima de Brasília para esvaziar os tanques.
Eu tava também.
Carlyle tava, né, Carlyle?
Tava nisso também, né?
Carlyle, Paz Barreto.
Se eu for falar, a gente não fala de futebol hoje.
É, deixa eu abraçar o Carlyle pra gente entrar com a bola rolando. Oi, Carlyle, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo, Roberto, Alexandre, todo mundo. Tava nesse voo também. Ixi. E como eu tinha matéria para escrever, não ia dar tempo. Eu pipoquei, viu, Roberto? Eu fiquei em Brasília e deixei a turma voltar para o Recife. Ah, foi, e teve outro problema perto da Bahia, né?
Teve.
Mas eu não vou me alongar, não, senão a gente não fala de futebol. Não,
aquele voo foi os voos complicados, né?
Não. Ele veio de Brasília, finalmente nós saímos à noite. Eu e mais dois, Carlos Miranda e outra pessoa, não me lembro. Nós esvaziamos uma garrafa de uísque no aeroporto. Eu viajei dormindo até aqui. Não vi mais nada.
Apagou, né? Apagou.
Apaguei, não vi mais nada.
É um sedativo forte, viu?
É, o tal do uísque. Dá um som, não abaixa a pressão.
E mais no avião, quando tem a pressurização ali. Olha, vamos pro futebol. Eu queria, antes de entrarmos nos jogos do fim de semana, desse sábado, do sábado, né? As três partidas que envolvem aí os três da capital aqui, acontecem amanhã, 17 horas, 19 e 21. Anote o horário aí, viu, torcedor? 5 da tarde é o do Santa, né? 19 horas é o do Náutico, o Avaí. Santa e Paysandu, 5, e às 9 da noite, Sport Ceará. É, eu tenho um assunto aqui do... É a Major, que mandou, ela do Recife, ela questionando aqui o porquê não foi utilizado no estadual, Carlalho, Roberto e Alexandre, o VAR nas partidas finais. Já foi utilizado aqui até antes de colocar no Brasileirão, que já tinha, de repente sumiu, dinheiro. Não apareceu mais. Hein, Carlalho?
Dinheiro. A Federação Pernambucana, ela negociou os naming rights, né? É, o batismo do nome do campeonato, tipo, Campeonato Pernambucano, e a empresa, esse ano foi até estádio, e com esse dinheiro era para pagar todas as taxas de arbitragem ao longo do campeonato, foi paga para não cair para os clubes, e também o VAR, ou seja, já estava definido isso, mas depois, com essa pandemia, 4 meses sem futebol, e acredito que a empresa não tenha repassado o dinheiro completo até então, a federação resolveu não fazer o VAR nos jogos finais. E, mais uma vez, ficou claro que precisa, né? Erro de arbitragem, novamente, e tiro até o peso, sempre eu falo isso, tiro muito peso de arbitragem, porque tem algo que... Tem situação que o árbitro não vê, mesmo o bandeirinha não dá para ver. E aí, com o VAR, não. Pelo menos teria o auxílio do vídeo lá.
É, verdade. Era um lance que seria...
Sabendo que lá, mesmo com o auxílio do vídeo, tem problema também.
Também. Tem, dependendo de quem tiver por lá.
Tem muito problema. O VAR teria dado... mudado dois lances nos dois jogos, né?
Isso.
O pênalti a favor do Salgueiro lá em Salgueiro.
Isso.
Que eu acho que foi.
Eu não achei pênalti, não.
Eu achei. Eu achei também.
Continuo
foi
achando.
Foi aquele lance de Dani Moraes?
Sim, a mão de Dani Moraes.
Pois então, você uma me mão amarrava, dele tá aberta, um revólver na minha cabeça. E disse, foi pênalti ou não foi pênalti? Eu digo, foi pênalti.
Não, tudo bem, não precisa botar um revólver na sua cabeça, não, mas vou dar uma opinião aqui. E a gente gosta, né, Roberto, desse lance de pênalti. Mas veja, eu vi que Dani Moraes abriu o braço, é verdade.
Os dois braços.
Mas eu vi que a bola bateu no outro braço, que está perto do corpo. E aí fazia parte do movimento natural do corpo. Mas enfim, mas nesse o segundo jogo do Santa e Salgueiro, o lance do pênalti, que começa fora da área, mas termina dentro da área, teve até um agravante. Aquilo é lance para expulsão.
A vermelha, agora não foi para
esse lance, Salgueiro. Esse lance aqui contra o Salgueiro?
No Arruda.
Mas o pisão é fora.
Fora da área?
Falta fora da área. Isso.
Nós vamos discutir de novo.
Não foi pênalti, não.
Não foi, não. Agora foi fora.
Por que não foi pênalti?
Ele dá a pisada antes
de. Porque o pisão é fora. O jogador já pisa na área depois que já tá lá na frente.
Depois, ele pisa fora e joga dentro.
Ele cai na área, mas o pisão
é fora. O lance começa fora da área e termina dentro da área. Porque. Quando ele
não,
pisa,
mas o lance da falta não, cara.
Não. Da área.
Você está falando, o jogador que foi atingido, ele cai dentro da área. Agora o pisão foi não, fora não. E o jogador não segue pisando até a área, não.
Segue.
Não, não.
Segue não.
Veja, cara. Veja, a questão de vista aí, a gente teria que ter o vídeo aqui. Mas deixa eu falar só minha visão do lance. O jogador do Salgueiro, ele pisa fora da área, mas com o movimento ele segue pisando até dentro da área. E a infração é para ser marcada não no começo, mas no final. Mas, independentemente se foi dentro ou fora da área, ali o jogador visou apenas a perna do adversário. E era o último
hora,
homem. Ali era para tomar cartão vermelho. Assim como teve um
outro erro.
Né? Paulinho também era para ser expulso no segundo tempo.
Pelo menos o amarelo.
Carvalho
pontuou. Ele não deu nem amarelo.
Viu, Roberto? Carvalho
agora
pontuou
foi
duas...
fora da área, foi. Oi?
Foi. Carvalho pontuou duas coisas que eu falei na transmissão na hora imediatamente, Carvalho. Expulsão do Paulinho era necessária no segundo amarelo naquele carrinho que tirou de campo o Thomas Isso. Anderson, torceu o tornozelo do rapaz. E esse lance era para vermelho, independentemente de ser pênalti ou não, era vermelho. Entendeu?
É.
Uma falta
isso que sim.
Mas veja,
agora,
aí.
Eu acho Roberto, ele não deu nem amarelo, né?
Deu não.
Deu não. Deu não. Agora, é o que eu falo, de coragem do árbitro aplicar a regra, entendeu?
Ele mede ali. É um cara, o melhor jogador do time da capital que faz isso. Ele não expulsa. Não tem coragem.
Também acho. Eu sei que vamos perdoar os árbitros, porque nós estamos discutindo até agora e cada um tem uma opinião.
Isso.
Eu acho que
e além
que
disso, não foi Roberto,
pênalti. Acho que foi pênalti lá em Salgueiro, a favor do Salgueiro.
E gol legal do Santa.
Pelo que tá se marcando na utilização da mão, ou da bola que bate a mão, ou me lembro daquele lance do Richelli contra o Corinthians, ainda no jogo do Sport Corinthians, que ele cai sentado, aí ao cair, bota a mão no chão, a bola vem e bate, é pênalti. Então, pelo que a gente tá vendo aqui, de lance de mão marcado pênalti, eu acho que foi pênalti do Dani Moraes, lá em Salgueiro. O lance do gol do Santa Cruz no Arruda, eu acho que estava legal.
É gol legal.
O lateral esquerdo do Santa Cruz. Acho que foi legal.
Mas veja, a gente está falando isso...
É. Nós estamos discutindo...
Vendo o vídeo.
Não, eu estou satisfeito.
Várias vezes.
Eu estou satisfeito.
Imagina o árbitro na hora. Eu até tiro assim, o peso dele, porque claro. Até de Clóvis Amaral, que errou na questão do impedimento... Mas ali, ele tem que marcar na hora. Eu acho que ele estava um pouco mal posicionado. O lance desse que eu acho pênalti, vocês acham que não foi, também tira o peso do juiz, porque foi muito rápido. E aí, como ele viu que a falta começou fora, ele não para o lance para saber que acabou dentro. Agora, para mim, o erro dele técnico foi a questão dos dois vermelhos, que aí é lance técnico. Ele viu que o jogador era o último homem e foi visando a perna do adversário, assim como o cartão para Paulinho.
Eu trouxe a tona da discussão para dizer que se a gente tem o VAR nos dois jogos, podia minimizar esses erros. Entendeu?
Certo, agora, esse lance do talvez pênalti, que você acha que foi pênalti, que a gente acha que não foi a favor do Santa Cruz no Arruda, eu acho que ele não era o último homem, não, porque tinha vários jogadores
Mas é pela falta mesmo, Roberto, pelo pisão no tornozelo, por trás. Sim. Entendeu? Ele visa o atleta, certo. O Carlos lembrou.
Mas além do pisão,
ele não visa a bola.
Roberto está falando tem razão, porque ele não era o último homem naquele momento da falta.
Não era.
Se ele desse o tapa na frente, ele ia em posição clara de gol. Então isso tem que ser levado em consideração também.
Verdade.
Então nós estamos discutindo depois de ver muitas vezes o lance.
Isso.
Os árbitros têm que decidir na hora.
Na hora.
Eu acho que o lance do impedimento que o Clóvis marcou
é muito ajustado.
Tem muito jogador na frente.
É um lance muito ajustado, né?
Tem muito jogador na frente do bandeira. É tudo enfileirado na entrada na grande área.
Ô Roberto, e mandaram uma foto pra mim.
Ele vinha chegando, hein?
Não sei se o caralho recebeu essa foto, mas mandaram uma foto pra mim mostrando o jogador do Santo impedido, o pé à frente. Entendeu?
Eu não vi essa foto, não.
Foi, eu vou te mandar. Ângulo,
né? Depois mande.
Inclusive puseram uma linha, mas foto para impedimento ângulo. Tem que ver lance corrido, né? Não dá para ver por foto, porque o cara para. Ele
já passou despercebido, até porque, claro, todos os olhos, o vídeo estava para a final entre Santa Cruz e Salgueiro. Mas no mesmo dia à tarde, e até porque o Sport goleou e fazia parte do quadrangular contra o rebaixamento, foi 5-0, mas o árbitro não deu 3 pênaltis para o Sport. E anulou gol de forma errada.
E o jogo foi 5-0, hein?
Ali foi erros gravíssimos.
Apesar do placar, né, Carvalho?
Já estava comigo.
Se fosse uma partida, Marcel,
decisiva,
decidindo algo, o árbitro seria realmente crucificado depois, porque foi profundamente lamentável.
E o Sport fez o placar também e salvou, né?
O Sport foi lá e fez o placar de 5-0 fácil, mas era para ter sido um placar moral, né, Carvalho? 8-0, né?
Ele foi correto só na expulsão do Ronaldo, eu achei. Porque foi uma pesada no pescoço, né?
Sim,
mas errou expulsando o jogador do Petrolina.
Por
que ele expulsou o jogador do Petrolina?
Pra compensar.
É que eu digo, não tem a coragem de aplicar contra um grande, entendeu? Aí compensa rapidamente, Carlai. Esse é o grande mal.
Agora você sabe, Marcel.
Isso.
Carlai e Roberto. A FIFA, ela vai fazer uma fiscalização. Nós já falamos, inclusive, aqui no assunto é futebol segundo tempo, Marcel, que a FIFA vai impor, né, uma fiscalização, eu diria até que mundial, no VAR pelos países. Porque ela acredita, pelo número de denúncia, que cada país está adotando o seu sistema de VAR.
Cada um faz de um jeito.
Cada um faz de um jeito. E ela quer padronizar, pelo menos a expectativa da FIFA é essa, padronizar o VAR. Porque mesmo com o VAR, nós tivemos inúmeras reclamações no Paulista, no Carioca, aqui pelo Brasil.
Eu tô falando, porque eles analisam com peso. Por exemplo, um lance pro Corinthians, em São Paulo, o VAR vê de um jeito, que vê pro Bragantino, que vê pro Novo Horizontino, que vê pro Mirassol, entendeu?
Pois é.
Aí não adianta, se for com essa visão. Oi, Roberto.
Eu vi essa semana a notícia de que está sendo lançado um avião, está pronto já, que voa a 3.700 km por hora, viu?
Sem corda, né? Sem amarrado e corda, né?
Três vezes, pelo menos anunciaram, três vezes a velocidade do som. São Paulo vai ficar bem ali, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul.
Tu tens coragem?
Agora, não é um avião comercial ainda, é um avião desses pequenos e de guerra, assim, esses jatos aí. Os ricaços.
Carlyle que mora em Aldeia. Carlyle
vai comprar logo um.
Carlyle que mora em Aldeia. De vez em quando vê o avião passar esse, tu não vai nem ver, Carlyle.
Meu amigo, é uma velocidade, né? O primeiro ultrassônico. O primeiro ultrassônico francês foi aposentado porque não compensa o gasto com gasolina, né? Aliás, os novos. Os aviões, os que estão por aí, eles viajam na velocidade bem abaixo do que poderia para compensar.
Esse era o Concorde, era?
Para economizar gasolina.
Era o Concorde? Não, o Concorde aposentou também, né?
Isso.
É ele, né?
Aposentou por gasto, não valia a pena o gasto com combustível. Falei gasolina, gasolina azul, né?
É, gasolina de avião.
Eu lembrei da história do Cabo de Limoeiro, Roberto, que caiu num aviãozinho de festa lá, bêbado, bateu na parede de uma residência. E trouxe ele aqui pro.
Aquele balanço, né?
Trouxe ele pro português e quando chegou disseram ao maqueiro, foi um acidente aéreo. Foi um atendimento sensacional. É. Pensando que ele tinha caído num avião mesmo e era um avião de festa. Nem dinheiro ele tinha para pagar o plano.
Que beleza.
O André rescindiu seu contrato com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E
tem
agora?
Mercado, né? O André tem mercado.
Tem mercado?
Tem mercado.
Pra Série A?
Com certeza. O André tem mercado na Série A.
Pra onde vai, André?
Aquela história do esporte.
Pra clube com dinheiro, né?
Já foi desconversada, porque o Milton falou, né, aqui na programação da Rádio Jornal, que não tem dinheiro pra trazer o André, pra pagar os salários. Tem essa dificuldade, o embrólio aí com o Richelli. Então, eu diria até que é inviável, viu, Marcel? Colocaria como inviável trazer o André nesse momento. Não
eu dei a notícia que ele saiu do Grêmio, mas não quer dizer que ele vem pra cá, não.
Lógico, né? claro, sem dúvida. Ô Marcel, eu até recebi um questionamento agora pela manhã. Qual dos pernambucanos vai ter a pedreira, ou seja, a pedra mais pesada no caminho nesse fim de semana? E é uma ótima pergunta, porque se avaliarmos aqui as condições de Santa Cruz...
Não responda você logo.
De Náutico e de Esporte. Rapaz, raciocinando bem.
Qual é a maior?
Pra você ter uma ideia, o Paysandu tem mais de 80% de aproveitamento lá no campeonato. Mas o Campeonato Paraense, a gente sabe que tem as deficiências e não podemos colocar como parâmetro, né? Embora ele esteja...
O próprio Remo, que é rival dele, não está tão...
E os dois estão nas semifinais, né? Se classificaram e estão nas semifinais, Paysandu e Remo, e possivelmente vai dar repá na final. Isso aí não resta dúvida. Agora, o Avaí, que tem o Geninho remotivado. Nós trouxemos até algumas notícias pela manhã. O Avaí vem forte para essa Série B. Promete, inclusive, com o Geninho o projeto de subir novamente para a Série A. E o Sport que pega o campeão da Copa do
Nordeste. Qual é a maior pedreira? Diga qual é a pedreira.
Rapaz, eu tô pensando aí.
Para mim, a pedreira é o Ceará. É? Mesmo o Sport jogando em casa. Maior pedreira, o melhor time dos três aqui, de Paysandu, Avaí e Ceará, é o Ceará. O melhor. Agora, o Sport joga em casa. Pode ser que vença. O Ceará vende a comemoração do título.
Eu colocaria pelo título da Copa do Nordeste. A gente pensa assim o seguinte: depois de comemoração, o time cansou muito na batalha dos dois jogos, né? Se sacrificou muito aí, se desdobrou. Aliás, o primeiro jogo ele fez o resultado, é bom lembrar, né? Contra o Bahia ele já faz três, garantiu isso no primeiro jogo. Mas no segundo jogo foi pegado, né? Foi um jogo de muita marcação, não foi um jogo fácil também para o time do Ceará, não. Vai lá e faz o gol com o Kleber, mas foi um jogo bem pegado. Se avaliarmos friamente a situação dos três
aqui... Diga um, meu amigo.
Vou dizer... O Sport contra o Ceará. Mesmo jogando na Ilha do Retiro.
Pedreira do Ceará.
Eu acho que é difícil.
Deixa eu ir pra Carlyle. Carlyle, qual é a pedreira, então, dos três?
Alexandre enrolou, porque não, mas realmente os três...
É difícil, né, Carlyle? Né? Porque se a gente avaliar bem friamente, é muito difícil, né?
É verdade. Agora eu fico com o Santa Cruz. Não pelo Paysandu apenas, mas pelo fato do Paysandu vir aí no... mantendo a base do ano passado e a gente lembra muito bem como foi aquele duelo entre Paysandu e Náutico. O Paysandu chegando até a jogar melhor do que o Náutico nos dois nos dois jogos, né, e caindo nos pênaltis. Ele manteve a base daquele time com o Nicolas, que voltou a estar sendo artilheiro novamente esse ano. E o Santa Cruz está todo esfacelado. Não apenas pela questão emocional, depois da perda de um título, mas o Santa Cruz vai a campo aí sem seu meio de campo titular, sem Paulinho, sem vários jogadores. Acho que o Santa Cruz é um pouco mais difícil. O problema do Sport, que tem um time completo, mas é o que vocês falaram, o Ceará é mais encorpado. E o Náutico também. O Náutico ainda procurando uma melhor formação, vai ter uma pedreira também, não apenas por conta do Avaí, mas por conta do próprio Náutico.
Robert Queiroz.
Hein?
Qual é a pedreira maior aí, meu amigo?
Eu estou preocupado, viu, Marcelo?
Eu também estou. Eu comentei isso, falando isso.
Com Santa e com o Náutico. Com o Sport, eu ainda dou... A gente tem que se lembrar o seguinte. O jogo do Sport com o Fortaleza. Todos nós... Eu pensava que o Sport...
Ia tomar uma enfiada.
Ia tomar uma lapada segura. E, no entanto, o time reagiu.
Pô,
jogou um segundo tempo
bem.
Bom. Não é? Fez um segundo tempo muito bom. E levou para os pênaltis. Então, não foi o que a gente pensava. Pode ser que amanhã...
E o Ceará, ver como é que o Ceará vai chegar depois da comemoração, né?
Também tem isso, né? O Sport, espero que esteja motivado, que o time esteja motivado, que os jogadores estejam motivados para fazer um jogo que todo mundo sabe que não vai ser fácil. Se ganhar de 1-0, ou se... empatar, depende como vai ser e tal. Eu acho que é um jogo, assim, dependendo do ânimo do time do Sport, é um jogo equilibrado. O Ceará tá bem, ganhou bem do Bahia, entendeu? Mostrou um bom esquema de jogo, mas o Sport mostrou também diante do Fortaleza. Os outros, eu acho, eu tô preocupado com o Santa diante do Paysandu. O Paysandu lá dentro,
Santa, né?
Hein?
E desfalcado o Santos, peças importantes, né? Paulinho.
Também, né? O time já tem dificuldade inteiro, imagina desfalcado. A dificuldade que o Santa Cruz teve é para fazer para jogar contra o Salgueiro, em dois jogos contra o Salgueiro. O Santa Cruz não sobrou, o Santa Cruz ficou ali no igual. Foi uma coisa equilibrada contra o Salgueiro. O Santa Cruz não teve, mesmo jogando dentro de casa, não teve aquela vantagem que se esperava por jogar no Arruda.
Ô Roberto, olha só, olha como o Santa vai, sem Paulinho, Fabiano, André, Didira e Vitor Rangel, que tá procurando aquela bola ainda que jogou lá pro canal.
Só
vai viajar quando achar aquela bola.
Vitor Rangel não faz falta não. Ele não vem nem jogando, quando entra aquela paz maceira.
Que situação, o Santa Cruz batalhou por Vitor Rangel, né, rapaz? Aí agora o cara já pensou, rapaz.
Mas eu acho, vou dizer com toda franqueza.
Ficou aquela novela se repetindo.
O Vitor Rangel, na minha opinião, jogou a estreia. Ele fez uma grande partida e chamou a atenção. Depois, meu amigo, morreu, na minha opinião. Depois você não viu mais o Vitor Rangel, mas o técnico achou que foi bom, os dirigentes gostaram, renovaram o contrato, brigaram aí, baixaram o salário, não sei o que e tal. Mas ele não vem jogando nada melhor do que caça-rato, não.
Eu acho o seguinte, pelas divisões, eu pego as divisões. Não vejo o Paysandu como esse grande time. Eu acho que o Santa pode chegar lá e trazer um empate. Como
mas
o Náutico.
É duro, sempre é duro lá, Marcel.
Eu sei.
É difícil na Curuzu, né, Marcel? Ele é acostumado.
Como o Náutico pode trazer um empate com o Avaí. Agora eu tô preocupado com o Sport pelo Ceará que a gente viu jogar nas finais. O Ceará tá jogando bola, organizado. É um time bom.
Se o Ceará entra com a motivação que fez com a reta final da Copa do Nordeste, ele vence fácil o Sport na ilha. É uma realidade hoje. Pelo que a gente viu do Sport jogando no quadrangular do rebaixamento, não foi esse futebol competitivo não, Marcelo. Não, pegou quem? Vitória, Decisão, Petrolina, times que estavam numa condição muito inferior.
Então o Sport tá mal.
Tá muito mal.
Mas é a motivação. Eu acho que é uma questão de
motivação. Agora é outro campeonato, né?
Contra o... Lembrem do jogo do Sport com o Fortaleza.
É, a motivação é outra, agora
é Série A. Hein? E aí, Carlyle?
E só rapidamente falando do Santa Cruz, concordo que o Marcel até falou no comentário, vocês já vinham falando isso, que é que Itamar viu para tirar Jeremias do jogo, era o melhor jogador da partida, aliás, de todas essas opções que ele fez com Augusto Potiguar, com Vitor Rangel,
botar a gente descansada para ver se conseguia
melhor,
passar.
Entrou.
Vou botar a gente descansada aí para ver se consigo entrar na área e criar uma chance para fazer um golzinho. Porque foi uma dureza, foi um jogo duro de assistir, difícil, poucas chances, poucos chutes, tudo ali no meio de campo e toma e perde, toma, perde, vai, outro perde. Foi um jogo duro de assistir, esse jogo de, Santa Cruz contra o Salgueiro.
Jogo fraco.
O Santa Cruz não perdeu a disputa apenas por conta disso, claro, mas pô, o comandante, na hora da penalidade ir para o vestiário, aí é você deixar a emoção, você
ele tomar deve ter, ele deve ter, a razão, ele, né? Eu acho que ele sente aquele sangue, o coração ficar palpitando. Ele fez a mesma coisa no jogo com o Náutico, no jogo, na decisão com o Náutico. Ele foi pro vestiário, ele não quis ver. Eu acho que ele já sabe que fica nervoso, que a mão fica suando, entendeu? Eu acho, aí ele prefere não ver e receber crítica do que passar mal na beira do gravado, viu, Carlinhos? Olha, eu tô preocupado também com o Náutico, viu? O Náutico, eu não sei como é que tá o Avaí, mas o Náutico precisa mostrar o que não mostrou até agora. São dois jogos altamente preocupantes. Eu vejo assim, muito equilíbrio na preocupação entre Náutico e Santa Cruz.
Ô Roberto, a gente falou do Santa e aí o Guaraci tá dizendo, e o Náutico tá completo? O Náutico tá sem poder utilizar Jonathan ainda, aí, né? Brian, Dumas, Ronaldo Alves, Álvaro, Matheus Carvalho, Josa, Diego Silva, Paiva.
Mas esses caras aí estão sem Mateus jogar faz tempo, né, Marcel? Todos
alguns
eles.
Alguns deles, né? Sim, né?
Tem Náutico alguns que eram titulares, né?
Pois promover não, a reestreia de Camutanga amanhã.
Eita, Camutanga na defesa.
Tá, Camutanga saindo aí
da Ele tava bem, né? Quando
da cirurgia, ele vinha bem.
Ele vinha bem, exato.
Né, pra ver como é que tá. Acho que o Náutico fez até besteira em ter tirado Luanderson. Realmente ele não vinha bem, mas Luanderson joga mais como segundo volante, né? Contra o Bahia foi colocado como primeiro volante. Ali o time todo tava mal. Perdeu um jogador que era mais experiente, poderia ajudar na Série B.
Verdade. Alexandre, Paysandu e Santa.
Começa com o Carlyle, é melhor.
Carlyle, Paysandu e Santa. Placar. Carlyle?
Carlyle foi embora.
Pegou o beco. Roberto, tá por aí?
Ainda, Marcel.
Arrisca um placar, Paysandu e Santa?
Rapaz, eu acho que eu vou arriscar placar. Eu acho que o Paysandu vai ganhar. Acho que o Paysandu jogando dentro de casa, naquele alçapão lá da Curuzu.
Ganha o jogo.
Acho que vai ser uns 2-0 por aí.
Avaí e Náutico.
Avaí e Náutico vai ser 2-0 pro Avaí.
Sport Ceará.
Sport e Ceará tem impressão que vai dar empate.
Pronto. Alexandre.
Eu acho que o Náutico perde 1-0 pro Avaí. O Santa Cruz perde o jogo por 2-1 lá pro Paysandu. Sport empata com o Ceará na Ilha do Retiro com gols. Vai ser 1-1.
Eu vou botar. Eu não vou dizer quem não. Vai ser um empate, uma vitória e uma derrota.
Não, vai dizer.
Não, vou Você dizer
tem
não.
que dizer, Marcelo.
Não, vou dizer não.
Obrigação,
Marcelo. Um empate, uma vitória. Anota aí. Um empate, uma vitória e uma derrota. Agora onde vai ser, eu não sei não.
Você tem que citar os locais.
Então,
você ficou no muro, viu,
empate Beto? Na ilha. Derrota em Belém e vitória do Náutico em Santa Catarina.
E tá tudo começando. Essa história pode ser modificada, né? Vamos acreditar.
Pronto, você pediu, eu disse. Roberto, obrigado. Um abraço.
Um abraço para você e até amanhã nós estaremos juntos aí na grande jornada esportiva da Rádio Jornal.
Valeu.